A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia, muito boa tarde, você escolhe. Bem-vindo a mais um Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso, hoje é sábado, dia 13 de abril de 2024. Um sábado pra lá de especial, que marca o começo do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. E esse vai ser o nosso tema de hoje. Mas antes, vamos, né, aos protocolos, às preliminares. Vamos cumprimentar essa galera maravilhosa que está aqui com a gente. Lembrando que você está na 101.3 FM Rádio Metrópole e também no portal Metro 1 do YouTube. Aproveite você que está no YouTube, deixa o like no vídeo. Compartilhe o link, comente aqui em nosso chat, faça o programa circular e faça sua presença também, ser marcante aqui, porque o nosso chat é muito bacana, é um chat rico no debate e eu tenho certeza que você chegando vai ser muito bem acolhido. Bom dia, Tom Asma!
Bom dia, meu queridíssimo irmão Cássio Cardoso. Olha quem tá ali olhando pra gente.
Bom
que
dia,
Tela Azevedo. Que coisa mais linda tá aqui olhando pra mim. Olha isso, lindão! Que camisa é essa que eu não conheço? Essa eu não conheço, não.
Uma camisa do Botafogo, velho?
Não tô te ouvindo. Tá sem áudio, tá sem áudio. Bate no microfone, como sempre.
Tá me ouvindo, não?
Aê! Agora! Não, sim, mas essa, eu conhecia essa? Não.
Que ano é essa aí? Não, não, não. Essa aí já foi uma série recente, essa. Ah. Quando conclui o ano, eu sempre compro as camisas do ano anterior, as que eu não tenho, né?
Essa fornada essa é nova. Essa acabou de sair.
Bem demais.
Mas, meus irmãos, que bom vê-los. Que bom vê-los.
Tchelão, você está na expectativa de amanhã, Tchelão. O clássico da SAF, Botafogo e Cruzeiro.
Ah, sim, expectativa sim. Eu acho que a gente tem tudo para começar bem o brasileiro. É um bom jogo o Botafogo começar, certo? O Cruzeiro é um time, a gente vai falar sobre isso hoje, que eu classifico ali que vai ter dificuldades nesse torneio. E eu acho que é um bom jogo para estrear.
Falhou um pouquinho o seu áudio.
Na verdade, eu fiz aqui uma mentalização para ele não antecipar a pauta.
Foi isso.
Porque eu quero mandar um beijo também especial pro meu amigo Renatinho.
Queridão!
Renatinho, querido, força aí, viu, velho?
Tá no sol, né?
Acho que tá no carro.
Tá no drive-thru.
Ô, Tchelo.
Porque o nosso queridíssimo ouvinte não sabe ainda, não sabe. Porque não viu a cadeira vazia.
Isso.
Mas há uma ausência hoje, né?
Renatinho, ele contou pra gente um baratinho, mas ele foi visto na fila do Burger King. Alô, Burger King, que patrocina nós. Pra ver se ele consegue o sanduba de graça.
Rolou uma promoção essa semana, né?
Tá rolando uma promoção do Burger King que está... se você chegar e for reconhecido como uma pessoa calva, no Burger King você ganha um sanduíche de graça. Renatinho trabalha
se
com...
Se eu fosse...
Hein?
Se eu fosse lá, então eu ganhava o ano inteiro, né?
Você ganhava. Você tava alimentado, meu irmão, pro resto da vida.
Mas Renatinho me disse que entrou na fila às 10 da manhã, achando que ia conseguir chegar aqui a tempo. Mas sabe como é que Renatinho com dinheiro, né? De graça.
De graça ele vai ficar, a vai fila sair, deve estar grande. Ele tá tentando convencer o pessoal. Fez, eu sou aqui, ó. Tem entrada lá, tem entrada colar.
Mas ele convence fácil.
Convence, ali.
Beijo, Renatinho.
Beijo, Renatinho. Mas sucesso. Se conseguir sanduíche, traga pra gente, viu?
Eu quero um sundae.
Hein?
Quem é implantado pode também
não.
Tentar conseguir?
Não. Eu quero mandar um beijo pro meu amigo e irmão Pedro Santissé, que desafiei. Eu falei, irmão, vamos lá.
Tá na fila também?
Não, eu falei a ele, se você não ganhar o sanduíche, eu pago o sanduíche pra você. Mas ele não... Ele me ofendeu.
Tá,
deixa eu mandar um beijo aqui pro André Lima, pro Anderson Santos. Hello, crazy peoples! Aqui em Londres,
abraço,
tudo
amigos,
ótimo.
Queridos.
Esse Londres é a gozação dele. O malvadão made em Bahia voltou a ganhar. Gozação, né? Eu sei o que, é que você tá falando, viu? A gente vai falar sobre isso já. José Clay Nunes, um abraço para você. Sabendo que são culturas diferentes e outros assuntos, como estações, verão aqui e inverno na Europa e férias escolares, porque a adequação do calendário europeu ainda não é debatido. Um abraço especial para Aníbal Sampaio Neto. Um beijão para Ruth Martins e pro marido da Ruth. Que tá sempre com a gente. Desculpe. O seu nome não vai ser mais citado aqui, você sempre será o marido da Ruth.
Né?
O André, um abraço para você. Maurício Barros, um grande abraço. Vicente Cunho Júnior, um abraço para Irena Martins. Gabinho, Gabriel Evangelista, também está na área.
Nossa confraria presente,
sempre com a gente.
Completa, fantástica, maravilhosa.
Maravilhosa. Tom Asma.
Diga, querido.
Hoje,
sim,
o número do dia.
Sim.
Está
eu tenho,
com você.
Cara, eu tenho duas coisas incríveis para te falar do número do dia. Incríveis.
Opa, me conte.
A primeira... tem a ver com o tema.
Opa, é. Essa é nova, hein?
É, já que tem. Já que
Patiello de Botafogo, o número do dia com o tema.
Já que nós estamos... Aliás, com o meu filho, João Vitor, um beijo, meu filho lindo, te amo. Saiu de casa hoje, eu saindo de casa, ele perguntou, pai, qual é o tema, não sei o que, eu falei, o tema, ele falou, ah, então futebol SA hoje é mais futebol do que SA.
É. Não deixa de não ser.
Hoje é mais futebol do que SA. É verdade.
Tem a ver com o tema.
Então, tem a ver com o tema e tem centavo, meu irmão.
Ah, então esse número.
Você não... que sempre me pergunta, tem dízima, não sei o quê, número lá, tem centavo. Tem centavo.
Tem centavo?
Mas então, vamos dizer. É em real, pelo menos, Tom?
É em real. Ah, isso eu não vou falar, não. Mas tem centavo, então.
Tem centavo, já deixou, não falou centos.
Né? Exatamente. 78,05. Pronto, falei.
78. Ah, hashtag Fabito Leve. Vindo de Tom, não duvido nada, entendeu, cara? Qualquer pegadinha é possível.
É, 78...
As pessoas nunca estão satisfeitas, né? Eu dei duas dicas e o Marcelo tá aqui me criticando, pelo amor de Deus. Eu falei que tem a ver com o tema, que eu não falo nunca. Sim. E falei que tem centavos, 78,05.
78,05. Vamos ver quem vai acertar. Se vem lá da família Asma.
Vambora.
Ó, enquete.
Tem enquete?
Tem enquete.
Mesmo sem Renatinho?
Mesmo sem Renatinho, mas ele mandou. Da fila, né?
Lá no drive. Ah, ele respondeu. Paradinho. Ele respondeu ou foi ele que fez a enquete?
Alguma coisa.
Tá na fila.
É. Ó, o seguinte. Twitter, canal Futebol Underline SA, a seguinte enquete. Qual a sua fórmula ideal para o Brasileirão? Pontos corridos direto, classificatório com mata-mata, disputa em grupos. E a gente tem até agora 95 votos com a liderança dos pontos corridos diretos, com 65% da preferência, 33% preferem classificatório com mata-mata e apenas 1% disputa em grupos. O Matheus respondeu, regionalizada com pontos corridos e mata-mata, como um modelo semelhante à da NBA, os jogos regionais em ida e volta, os jogos fora da região apenas em ida. A galera participando em altíssima rotação. Alisson Souza também já respondeu, né? O Gabriel, o Ítalo Renan também, um grande abraço para todo mundo que está participando no Twitter. E aí o Atleticanos TV, classificação mais mata-mata. Era mais emocionante. Ele vai lembrar de 99.
Massa,
né?
massa.
E o Galo, Galo doido chegou ali, ó. Ah, Marcelo Oliveira na dificuldade. Marcelo Oliveira? Não foi Marcelo Oliveira, não. Quem foi o técnico do Galo?
Lembra chegou? Aí, Ruth, pra gente quem foi.
É, quem foi que chegou ali na reta final, assumiu o oitavo lugar, pegou o Cruzeiro, que foi líder, tirou nos playoffs, foi até a final contra o Corinthians em 99. É, rapaz, o Atlético Mineiro foi um dos times que conseguiram chegar muito nesse formato também. Ela que falou que já tá com a pipoca na mão pra assistir e ouvir o Futebol SA. Pipoca na mão, sabe
vamos
por quê?
Nessa, vamos em frente.
Transição de Gá Júnior, porque hoje começa o Campeonato Brasileiro de 2024.
E na nossa tradição do Futebol SA, pelo quinto ano seguido,
a dia gente de faz Campeonato programa, Brasileiro, claro. A gente vai abordar a competição que, vamos combinar, é o grande xodó do torcedor de futebol
tá
no Brasil.
Chelo tá feliz, é? Que ele sempre fala isso.
É, né? é a hora do creme de la creme.
Creme de la creme.
Creme de la creme. Creme de la creme.
Agora sim.
Agora sim. Sem desprezar estadual. Inclusive, eu quero dar parabéns para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Vitória, para o Grêmio, para o Atlético Mineiro, para o Cuiabá, Ceará. Para o Atlético Goianiense, para o Ceará. Para o
Sport.
Para o Sport, campeão esportivo. Muita gente comemorando o título. Parabéns, CRB em Alagoas. Olha, é bom demais ganhar mesmo. A gente já falou aqui sobre o estadual na semana passada. Mas... quando acaba o estadual, a gente mira ali a agendinha, o Campeonato Brasileiro.
Porque cada coisa se presta a um negócio diferente, né? O estadual tem um motivo, tem uma agenda, o Brasileirão tem outra.
São
prateleiras diferentes.
E o Brasileirão, velho, ele é aquela competição que dura praticamente o ano todo e que todo final de semana com jogo importa. Que no estadual nem sempre é assim. Boa parte do estadual não é assim, né? Importa, quando eu digo, importa muito. Importa, você se envolve. Você se mobiliza, é o Brasil todo ali conectado.
Todo final de semana tem um grande jogo. Todo final de semana tem um grande jogo. Um grande clássico, né? Todo tem. Toda tabela, toda rodada tem pelo menos um grande jogo.
Tem, realmente. E aí,
no mínimo.
Começando o Campeonato Brasileiro, hoje tem quatro jogos, inclusive Inter e Bahia, né? Reeditando a final do Brasil de 88.
O Bahia, que segundo nosso amigo Pedrão, do
SC Bahia. Um abraço pra ele, Pedro Pereira.
Não vence uma partida de estreia fora de casa há 48 anos, não é isso? Não é isso, Pedrão? 48
rapaz,
anos.
Rapaz, é tempo, viu? É, acho que aí só Tchelo era vivo. Olha, não, você também já fez 50.
Eu tenho 51.
É. A tapa é generalizada, é você, Tchelo?
Eu era vivo, sim, mas não tenho memória disso.
Humberto Ramos lembrou aqui a nossa querida Ruth Martins, que assumiu, um técnico que assumiu na reta final o Galo em 99, fez o time começar a jogar, o Galo arrebentou, tirou até o Cruzeiro nas quartas de final daquele Brasileirão, e a gente vai acabar resvalando nessas
99,
Cassio? 99. 99, o Atlético vice-campeão brasileiro.
Isso, tira o Vitória.
É, tira o Vitória. Né? O Atlético fez uma campanha tão de recuperação que contra o Vitória nas semifinais, quem tinha vantagem de jogar os dois últimos jogos em casa era o Vitória, pô.
É. Então, assim, o primeiro jogo no Mineirão foi 3-0 pro Atlético, aí o segundo jogo no domingo aqui em Salvador, 2-1 pro Vitória.
Isso.
E aí jogou de novo na quarta-feira, o Vitória jogando por uma vitória simples pra ir pra final.
Exatamente.
Né? E aí perde de novo de 3-0.
3-0, perdeu 3-0 de novo. Foi um jogo assim, barradão, apinhado. E o Vitória terminou o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar, pô. Aquela campeão, o Vitória foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro vice-campeão contra o Corinthians,
O Vitória que havia tirado o Vasco, que era um dos favoritos ao título, em São Januário, inclusive.
Isso, com dois jogos em São Januário e o primeiro no Barradão foi um jogo fantástico, inesquecível, 5-4 pro Vitória, cheio de viradas, enfim. Então, assim, vai acontecer isso hoje, viu, gente?
Esses jogos inesquecíveis mesmo. Não tem um torcedor que possa esquecer um jogo desse, cara.
5-4, Cacito, e Fábio Costa pegando um pênalti no final de
Júnior Pernambucano. Não tem qualquer. Não é qualquer jogo, não. E não é qualquer batedor, não. É Júnior Pernambucano.
Viva o futebol.
Viva o futebol.
Viva o futebol.
É, o Campeonato Brasileiro é uma ódio ao futebol brasileiro. Né? Essa é a realidade. E a gente vai debruçar, né, as nossas atenções sobre essa competição de 2024.
E aí eu vou começar logo na polêmica.
Chute o balde.
Vou começar logo chutando o balde na polêmica, exatamente por ser uma grande tradição, um grande produto. Que coisa lamentável ver a CBF. É a minha opinião, pessoal, tá? Fico totalmente à vontade, qualquer um de vocês.
A minha também.
Pra discordar.
A minha também.
Que coisa lamentável a CBF não fazer o jogo de abertura com o campeão em casa num jogo único, transformando isso num grande evento esportivo e não apenas em um jogo. Que pena.
Esse era uma bela forma de abrir.
Fala, Tchelão.
Isso aí é a cereja do bolo de uma semana em que a tabela das primeiras rodadas foi divulgada agora. Tem quantos dias?
É verdade, tem poucos dias mesmo. É mesmo.
A tabela detalhada, sim.
Sim, e o que é mais incrível, cara, ontem, um dia antes da estreia, ela publicou o regulamento geral da competição. É surreal.
E aí, mandar um abraço para nosso amigo Ricardo Forte, que publicou essa semana no Twitter, exatamente nesse sentido, quer dizer, cara, você tem um produto como um campeonato que é a bandeira de maior visibilidade, você tem um campeão, como é que você não pega esse campeão, joga em casa, num dia que seja apenas ele jogando, e transformando isso numa grande festa.
Um grande evento
esportivo, não é simplesmente um jogo, cara. O jogo de abertura de um campeonato de pontos corridos, que leva 9 meses, não pode ser tratado apenas como um jogo. Isso é um evento esportivo.
O que eu fico invocado é que o pontos corridos, ele permite que você possa programar uma série de super grandes eventos dentro do evento macro, que é o campeonato.
É isso, cara.
Entendeu? Então, assim, é pontos
corridos.
Você pode
desdobrar em
várias coisas. Você já sabe que pode ter um jogo entre o campeão, e pode ser o campeão da Série A com o campeão da Série B. Eu acho isso legal.
Legal.
Mas que seja na casa do campeão da Série A, que ele possa ter essa...
Que seja o primeiro jogo.
Seja o primeiro
jogo. E que seja no horário que só aconteça isto. Para que você transforme isso num evento.
Você pode programar finais de semana de clássicos estaduais, porque você tem possibilidade de gerir essa tabela. Você sabe que todos vão se enfrentar, né, em turno e retorno. Então, dá para criar super produtos muito valiosos dentro desse produto Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos.
Pô, você vai começar um campeonato tendo o campeão jogando fora
de casa,
a última
jogo,
partida.
Pô. É o último horário. Pelo amor de Deus. 6:30 da tarde, domingo.
É absurdo.
E o André Lima fala aqui, desculpa, mas não entendo essa discussão. Já temos o mata-mata na Copa do Brasil, Pontos Corridos é o formato mais correto. Ó, quero dizer a você, André, que eu prefiro a discussão sobre Pontos Corridos mata-mata. Ela existe, velho. É. Eu tô com você. Eu prefiro pontos corridos.
Eu também.
Eu estou muito feliz. São 21 anos de pontos corridos. Né? A gente vai trazer assim, uma série de debates sobre a questão dos pontos corridos. Mas eu estou muito feliz com pontos corridos. Né? E olha que eu sou torcedor do Bahia e para vislumbrar um título do Bahia, eu sei que é uma situação mais complexa. Mas eu acho que pontos corridos, ele estrutura o futebol brasileiro.
Tem espaço para tudo.
Tem.
Você já tem uma Copa do Brasil nessa característica. Mas enfim, vamos lá.
Vamos para essa discussão.
Cada um tem direito
à sua opinião. Mas a discussão precisa acontecer, porque muita gente... ó. Vai discutir. A gente tem uma enquete rolando aqui, por exemplo, na nossa pujante audiência do nosso Futebol SA no Instagram, ou melhor, no Twitter, é o X, enquanto está vivo aqui no Brasil, não é o X, e a gente tem ainda 66% dos votantes apoiando os pontos corridos, mas 32% preferem mata-mata.
E Tchelo, complementando, meu irmão, a semana maravilhosa que antecede o início do campeonato, ontem, ou anteontem, nós fomos brindados com a informação que veio da máquina do esporte.
Sim.
Né? Que o contrato que estava pré-aceito para a transmissão dos direitos internacionais e do Betting foi cancelado na véspera.
Da Série A?
Da Série A. A gente recebeu ontem essa informação. Lembra, Tchelão?
Não tem ainda, então, o direito de transmissão internacional resolvido?
O quê, Tchelo? Repete aí.
não está resolvido, cara. Você estava pronto para ser assinado, como o Tom acabou de dizer. E na véspera, né, os clubes recuaram da proposta que havia. Alguns clubes já não tinham estavam dispostos a assinar. O Botafogo era um deles, tá? Já tinha dito que não assinaria o contrato há um mês atrás. Mas o fato é que seria assinado agora, semana, e eles recuaram. E a gente não tem nesse momento transmissão internacional do brasileiro.
Deixa eu ler aqui rapidinho. Deixa eu só ler aqui rapidamente um trecho, tá, da nota oficial publicada pela 1190 Esportes, que é assim: a 1190 Esportes informa que os direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro no exterior da temporada 24 não foram renovados. A empresa foi informada apenas um dia antes do início do campeonato da decisão de 10 clubes da Série A de aceitarem outra oferta, apesar de a empresa ter a assinatura da aceitação de sua proposta comercial para preservar o Brasileirão nas transmissões do exterior. A 1190 já está em contato com seus parceiros... escute isso! Já está em contato com seus parceiros comerciais que transmitem o torneio para todo mundo para que adaptem sua programação nesse final de semana que marca o início do campeonato. Quer dizer, eu vou dizer o quê, velho, uma coisa dessa? Me diga.
Rapaz, quando a gente para pensar o que é o produto Campeonato Brasileiro, o que ele pode ser, dá um desânimo, né? Porque, de fato, a gente, quando abre mão de tratar com carinho essa questão de direitos de transmissão para fora do país, a gente está abrindo mão de uma relevância que a gente só percebe as consequências um pouco mais para frente. E quando você vai hoje fora do país perguntar sobre o futebol brasileiro, há um desconhecimento muito grande. Realmente.
Isso.
As pessoas simplesmente não têm...
O futebol brasileiro parou
na
década de 70,
no
Santos
isso.
E no Botafogo. A referência, no máximo, anos 80 com o Flamengo. Não,
exatamente.
Não é mais do que isso.
Vai buscar ali, aí um ou outro que tem um pouco mais de atenção, busca o São Paulo, do início dos anos 90, sabe? Aí busca um Corinthians, foi campeão mundial em 2012 contra o Chelsea, então você já tinha uma era de internet ali mais
forte. Mas é mais notícia do que outra coisa, né?
É.
Aquele time
isso,
foi campeão,
é notícia, não é referência.
Não é referência, é notícia.
É notícia.
Né?
É uma atenção, é um Leicester 2016.
Isso.
Né? Você, opa, olha, aquele ano teve o Leicester, viu? Campeão da Premier League, quebrando ali. Mas o futebol brasileiro, de forma geral, tanto que o pessoal faz um bocado de conteúdo de rede social, chega lá na gringa e diz assim... Qual time brasileiro que você conhece? Aí, os que são citados, eles são comemorados, né? Aí, citam Vasco, citam Flamengo, citam o Atlético Mineiro, etc. Aí, pronto, aí aparece lá a contagem. Ou seja, é dessa forma. Agora, você vai perguntar aqui quantos clubes do futebol europeu... busca o italiano, busca o futebol inglês. A gente aqui consome futebol de forma geral. E se você for perguntar até em outros perfis de público, vai saber dizer. Porque eles estão aqui presentes, eles estão no nosso dia a dia, eles estão aparecendo na TV, eles estão aparecendo em canais de streaming, e a gente, infelizmente, com essa notícia, percebe que o Brasileirão vai estrear sem transmissão internacional. Eu vou dizer, você já foi um chute na canela, viu, velho?
Vamos em frente?
Bora.
Tem uma questão aí sobre isso que a gente está falando, porque o desenvolvimento de um produto...
Tchalinho, seu áudio não está legal, velho.
Tá baixo.
Eu não estou conseguindo te ouvir, não sei se é o seu microfone...
Você eu acho
tem
que
falar
aí,
mais.
Cara,
isso.
Pedir o
estúdio
para ver se o pessoal consegue subir um pouquinho aí no estúdio. Melhorou?
Melhorou muito.
Melhorou muito. Boa.
Pronto. Cara, o desenvolvimento de um produto internacional, de transmissão de uma liga, cara, ele não se dá por encanto nem de um outro, né, cara? É um processo contínuo, cara, que leva às vezes uma década para ser construído. Até que o mercado internacional aceite, esteja adaptado aos horários, o reconhecimento da tradição dos clubes. Ou seja... A Premier League, sempre lembrando, cara, que durante na largada dela, a venda era muito maior para dentro do Reino Unido do que para fora. Hoje já não é mais, né? A receita que vem de vendas internacionais já supera o que é as vendas nacionais. Então, assim, é inacreditável, cara, que aqui no Brasil a gente ainda esteja nesse estágio de desenvolvimento de um produto que poderia sim estar sendo vendido para o mundo inteiro, quando nada, aí para o mercado latino que fosse, né? Mas a gente não consegue, né? É lamentável, mas eu acho que isso só é, cara, um subproduto de tudo que a gente fala aqui, né? Que vai falar sobre ligas, que vai falar sobre campo de futebol, sobre arbitragem amadora, de transmissão internacional, só é mais um componente, só é mais uma camada desse buraco negro que a gente está metido, né?
A Ruth Martins comenta aqui, ó, o mercado que mais exporta jogador não tem transmissão internacional.
Boa, Ruth.
Olha o que está se perdendo de dinheiro, viu?
Boa.
Porque você imagina...
Excelente ponto, não tinha pensado nisso, bom ponto.
Quem mais exporta não tem transmissão internacional. Eu vou dizer um negócio para você, a gente é capaz de cada coisa, impressionante. O Anderson Santos lembrando que... Esse é um destaque legal, tá? O Paulo Andrade, da ESPN.
Sim.
Nós vamos ter a voz do Paulo Andrade, que é grande narrador.
É verdade.
fazendo futebol de campeonato brasileiro e com certeza esse é um ganho que a gente vai ter em 2024 também. Fala, Tom.
Não, vamos falar um pouquinho sobre o que vai ser esse campeonato, né?
Bora.
20 clubes com 13 clubes campeões brasileiros.
13?
13, né? A gente tem 13 campeões brasileiros aí em campo.
Isso com Santos e Curitiba na B, né?
Senão, exatamente, ano passado eram 15. Agora são 13. Então, nesse aspecto a gente perdeu um pouquinho em relação ao ano passado. Mas a distância da qualidade técnica, a percepção que a gente tem é que essa distância ela diminuiu, né? Ela já foi muito maior. Você pega 23, por exemplo, a diferença do primeiro para o quarto colocado foram apenas 4 pontos. O Palmeiras foi campeão com 70 pontos. E o Flamengo ficou em quarto com 66. Sim. Eu não vejo hoje, não sei se o Thiago pensa diferente, eu não vejo no atual cenário nada que justifique a gente achar que vai ser muito diferente disso. Acho que nós teremos de novo.
Eu tendo a achar, Tom, que vai se acentuar essa competição.
Essa competição, né, Thiago?
Eu diria que é o brasileiro que se inicia, onde a distância entre os times que são ditos como favoritos, né, talvez será menor que tivemos nos últimos anos. Né? Se você pegar mesmo o Flamengo, né, Palmeiras, Atlético Mineiro, eu diria que são os três aí mais destacados, talvez o Internacional em seguida, a distância dele para um bloco que vem atrás não é tão grande, não.
Não, concordo com você.
Eu tenho dúvida, mas eu
você tem dúvida de quê?
Se não será.
Você acha que a distância pode aumentar?
Eu tenho a impressão que a distância vai aumentar. Por exemplo, eu acho que esse ano o Flamengo pode deixar o Campeonato Brasileiro chato.
Você acha mesmo?
Para mim, o único ponto que pode...
Você acha que o Flamengo vem tão distante assim dos outros?
Para mim, vem.
De um Palmeiras, de um Atlético Mineiro...
E não é a qualidade, é a eficiência. E a soma de pontos. Talvez o Flamengo seja um Corinthians de 2017. Talvez. Vamos ver. Esse exercício é de risco mesmo. Mas entendendo o que é o Tite...
Mas esse Flamengo de hoje, eu acho ele inferior ao que era de 2019.
Pois é, mas...
E mais instável. Mais instável.
Eu já não acho. Eu acho que esse Flamengo de hoje, ele tende a...
Ele tem resultado estável, mas ele tem desempenho
estável com resultado estável. Okay. E essa é uma característica do Tite. O Tite tem um bom elenco nas mãos. Eu acho que o Atlético Mineiro, o Gabriel Milito, né, é promissor. O elenco do Atlético é muito bom. O Palmeiras com o Abel Ferreira, a gente nem precisa comentar. É o atual bicampeão brasileiro, tricampeão paulista. Mas essa eficiência, até certo ponto, irritante. Corinthians 2011, com o Tite. Era um porre ver o Corinthians. O Corinthians ia lá, brucutu, 1-0. Não tomava gol, fazia gol. E isso é bom para quem torce, e isso não é demérito para mais se tratando de campeonato brasileiro. A única coisa que, na minha teoria, pode influenciar nesse processo são as datas dedicadas à data FIFA e Copa América. A tendência é que esses times que têm mais jogadores de qualidade, que esse elenco que a gente olha com muita atenção, eles percam muitos atletas nessas datas. E se não estou enganado, estamos falando de 9 datas já previstas. Nove rodadas previstas com influência desse tipo de convocação. Então isso pode fazer um pouco que o tabuleiro mexa, além de, que é um ponto que quero convocar vocês também para discutir. Ano passado, muitos times, eles abriram mão de rodadas do Campeonato Brasileiro, principalmente esses times de cima, para competir em retas finais de Sul-Americana, Libertadores e até Copa do Brasil. Tem sido uma tendência. E aí o corre final vai para o segundo turno. Eu lembro que em determinado momento...
Mas esse ano vai ser assim também, né?
Esse
ano também vai acontecer a mesma coisa.
Então, pode ser que isso também provoque um equilíbrio maior. Mas se tratando ali de largada... Amanhã eu já sou Atlético Goianiense, desculpe o Anderson.
Veja, a gente começa também um campeonato brasileiro com a rotação em alta, né? A gente vem de estaduais, de finais de estaduais disputadas... com grandes clássicos regionais, com estádios cheios. A gente já vem de 2023, Tchelão, com um aumento brutal e recorde de média de público. E eu não vejo em 24 um cenário diferente disso. Pelo contrário, vamos lembrar que em 23, quando você pensa na média de público, não estou falando dos times, né? A média de público do campeonato como um todo, a gente teve lá um ofensor muito grande, que foi o América Mineiro. O América Mineiro jogava muito para baixo. Ele jogava num estádio grande, mas a torcida do América Mineiro não ia. Você tinha médias de público muito baixas.
Foi mesmo.
Frequências muito baixas. A gente tem esse ano, por exemplo, Criciúma, Vitória e Juventude, são clubes que têm torcida muito engajada.
A do Atlético também enche o estádio.
A do Atlético Goianiense também.
Acho que o estádio menor. Exemplo, amanhã, se não estou enganado, é Serra Dourada. Vou confirmar. Contra o Flamengo.
Então, Serra Dourada amanhã.
Mas esses três clubes, eles vão aumentar a média de público do campeonato. Porque são público que tem... Times que têm torcida muito engajada. Tem bons estádios grandes, e tem torcida engajada. Então eu acho que a gente está falando de um cenário, de novo, de aumento de média de público. Renatinho falou sobre isso, nós falamos sobre isso, né? Sim. No programa passado. Renatinho, meu irmão, um abraço aí na fila. Que a gente falou da importância do impacto dos programas de sócio-torcedor. E os programas de sócio-torcedor, alguém falou isso aqui no programa passado, foi um ouvinte querido nosso, falou, a gente não está indo mais ver um campeonato, a gente está indo ver o clube.
Sim.
Você é sócio-torcedor. Se é estadual, se é brasileirão, se é Copa do Brasil, se é sul-americano,
e esse é o caminho sustentável.
Você vai.
Esse é o caminho sustentável do futebol.
Não,
você
é irreversível.
Experimentar experimentar o jogo, experimentar a dinâmica do jogo, a paixão, exercer a paixão pelo seu clube. Não importa se o clube está ganhando, está perdendo.
Você vê o São Paulo, velho. Você vê o que o São Paulo termina 23, com a média de público no Brasileirão de 43.500 pessoas. E termina agora o Campeonato Paulista de 24 com aquele número que foi o número
do dia do
semana passada, que foi 44, 45 mil pessoas. Então, assim, de uma maneira geral, quando você faz o recorte, faz 22 versus 23, a imensa maioria dos clubes brasileiros teve uma média de público maior em 23 do que em 22. Vai ser diferente em 24? Não acredito. Eu acho que a média de público continuará crescendo.
Eu também acredito muito nisso. O Anderson Santos falou assim, ó, cacete, você tá certo em relação ao Tite. O Flamengo 2024 fez 16 jogos, venceu 12, empatou 4, fez 30 gols e tomou apenas 2.
Sim.
Mas quantos foram do Carioca aí?
Não, beleza, mas o Campeonato Carioca, por exemplo, tem um dado que para mim é mais alarmante. O Flamengo fez 12 jogos no Campeonato Carioca, se não estou enganado, não, 12 não, 10 jogos no Campeonato Carioca e 2 na Libertadores. O Flamengo só tomou um gol no Carioca, um recorde igualado ao do Fluminense de lá de 1913, se não estou enganado, quando o Fluminense fez apenas 6 jogos. Você tomar só um gol no Campeonato Carioca? É uma estrutura defensiva que, para você falar de um campeonato de longo prazo, se fosse um mata-mata, você podia ter uma surpresa.
E esse é um ponto excelente, porque mais do que apenas falar do time, Anderson, tá certo, o Flamengo hoje virou um movimento esportivo de futebol que tem a ver com o time e com a sua torcida, cara. Os jogos do Flamengo continuam cheios. O Flamengo trouxe em 2023 uma média de público de quase 54 mil pessoas por jogo. Foi a maior média de público do Campeonato Brasileiro do ano passado. Dos 10 maiores públicos de 23, 8 envolveram o Flamengo. 8 envolveram o Flamengo, sendo que desses 8, 5 como mandante. O Flamengo esteve em 4 dos 5 jogos de maior bilheteria. Apenas 2 como mandante. E desses 2, desses 5 jogos, 2 foram contra São Paulo. Então, quando Flamengo e São Paulo entram em campo, a gente está falando hoje de clubes que, independentemente do seu resultado esportivo, têm uma conexão com a sua torcida cada vez maior.
Sim, uma capacidade de
mobilização. Claro que o resultado esportivo, evidentemente, retroalimenta.
São Paulo campeão da Copa do Brasil.
Claro, retroalimenta. Mas o ambiente desses clubes, não só o Flamengo, não só o São Paulo, Flamengo, São Paulo, Internacional, Bahia, Botafogo, eu tenho os números aqui, Atlético Mineiro, Fluminense, Fluminense está levando 35 mil pessoas,
sim,
em média. Palmeiras, 36 mil. No estádio que
o Abel Ferreira essa semana reclamou que no jogo da Libertadores tinham apenas, entre aspas, 28 mil.
28 mil?
É.
O Bahia está levando 33 mil pessoas. O Vitória está sistematicamente enchendo o Barradão. Então, assim, a gente está falando de um cenário, velho, em que a probabilidade da gente ter esse ano casas cheias. E casa cheia, pô, ela é diferente. Mesmo para um clube menos competitivo, com um plantel mais barato, com menos qualidade técnica, a casa cheia faz diferença.
Faz.
O efeito mandante faz diferença. E se eu tenho hoje clubes que estão jogando para torcidas mais engajadas, com estádios mais cheios, a chance da gente ter jogos mais vibrantes, mais competitivos e ter surpresas,
sim,
de resultado no campo é muito grande.
É,
e essa é a essência do futebol. E é maravilhoso que seja assim.
É maravilhoso assim. Só
e ao contrário... E ao contrário, Tom, das finais de alguns estaduais onde a torcida única prevaleceu, infelizmente...
Nem pois é, velho, que tristeza. Que
no
tristeza.
Brasileiro isso não existe, né?
É.
Por incrível que pareça, no brasileiro não existe, não só não existe torcida única, como mais do que isso, né? Alguns estádios, você falou Atlético Goianiense no Serra Dourada, caceta, e a notícia que se tem é que o estádio vai ser dividido meio a meio.
Tá? O Atlético vai fazer dinheiro com isso.
Tá certo.
O Flamengo vai lotar.
Tá certo.
E muitas vezes, você pode ver, quando aí na arena mesmo, quando o Bahia enfrentar clubes como Palmeiras, Vasco, Flamengo, Corinthians, aquele lado ali da arena
lotar,
que é liberado, vai estar lotado.
Vai lotar.
Amanhã vamos
vem
ver
caravanas
como é que vai ser
do interior do estado, né, para assistir.
Vamos ver como é que vai ser a vitória e Palmeiras. Todos os ingressos foram vendidos, Barradão.
É isso que eu estou falando.
Está falando de 30 mil pessoas já certo na largada. Agora vamos ver como vai ser a disposição disso. O Anderson fala que foram 14 jogos no Carioca. O Fabrício Lima comenta aqui com a gente, ó. Ironicamente, o que torna o Brasileirão de pontos corridos único no mundo é o calendário surreal e a logística continental. deixa tudo mais sensível a microvariáveis e dificulta longas hegemonias. Bom comentário do nosso querido Fabrício Lima. E vou fazer
abraço,
uma provocação.
Fabrício, valeu, obrigado.
Uma provocação aqui, aí Tchelo responde sobre Vitória, Tom sobre o Bahia. Vamos aqui dar uma regionalizada. O Léo Mar Pinto.
Já começamos assim.
O Léo Mar Pinto. Bom dia, melhor bancada do futebol brasileiro. Obrigado,
irmão. Abração.
Abraço pra você. Muita gente achando que o Vitória...
Léo Mar, torcedor do Vasco.
É? Engraçado, ele pergunta sobre dupla Bavi. Um abraço, meu irmão. Um abraço, Léo Mar. Muita gente pergunta achando que o Vitória vai surpreender esse ano. Esse ano será melhor ou pior para os clubes baianos, Chelo?
Eu acho que tende a ser melhor. O Vitória não estava na Série A ano passado, né? Então vai ser um ano de retorno para a Série A. Eu tinha uma preocupação muito grande com o Vitória antes do estadual. Não que eu acho que o estadual tenha elevado o futebol do Vitória a um nível de competição altíssimo, mas eu acho que o grupo do Vitória amadureceu no estadual. Os reforços que chegaram são bons jogadores, né? Gian Mota, Luiz Adriano, né? Chegaram bons reforços para o Vitória. O Bruno aí, Bruno que veio o zagueiro do Grêmio. Então, acho que o Vitória tende a fazer um campeonato, talvez, que vai ser de muita competição. Eu acho que é um campeonato da segunda parte da tabela, com certeza. Mas que talvez não brigue por rebaixamento, assim como parecia estar desenhado mais no início do ano. Né? Eu acho que é um time que pode brigar ali por Sul-Americana, está brigando naquela faixa ali de 12º, 13º. É mais ou menos como eu vejo o Vitória no campeonato.
O Léo Mar, viu, Tony, você falou do Bahia, fala o seguinte. Tony, não esqueça do Vasco, hein? Que levou o maior público como visitante no ano passado e joga no estádio para apenas 22 mil pessoas.
É outro clube de massa, outro clube que tem uma capacidade de se conectar com a sua torcida.
E não só no Maracanã, e lota o Maracanã.
Não, e não só no Rio de Janeiro. O Vasco é um clube de torcida nacional.
Nacional, Brasília.
No dia que fizerem uma pesquisa séria no Brasil sobre torcidas, eu acho que o Vasco é a que vai mais surpreender entre os maiores clubes do Brasil. Ela vai ser muito maior do que aparece para... Nessas pesquisas todas aí. Pode ter certeza disso.
Não, pode ser.
Cabe um tema.
É um bom tema.
Tom, você acha que vai ser um bom futebol da Bahia? Como é que vai ser?
Mas eu acho que a tendência de 24 é ser um ano melhor do que 23 para os clubes do futebol da Bahia. Acho que sim. Acho que o Vitória é um time... Estou na mesma página de Tchelo. Acho que é um time competitivo. Um time que tem um plantel ainda pequeno. Que teve dificuldades, por exemplo, de conciliar... Né, trabalhar com duas competições ao mesmo tempo. Tanto que ficou fora da fase final da Copa do Nordeste. Mas fez um campeonato baiano, uma final, especialmente de baiano, muito competitivo. Então, eu ficarei muito surpreso se o Vitória correr risco de rebaixamento em 24. Não acho que isso vai acontecer. De novo, não acho que seja um time para brigar nas primeiras posições. Não acho mesmo. Mas acho que é um time que tem hoje um nível bacana de competitividade que permite mantê-lo na Série A. Quem eu acho, por exemplo, que pode ter um ano muito difícil... Não por questões do que está acontecendo agora, mas porque o processo de se manter na Série A é mesmo muito complicado, é o Cuiabá, velho. Eu tenho dúvidas da manutenção do Cuiabá na Série A.
Sei não, Tom. Sei não.
A gente se acostumou com aquela coisa do Cuiabá sempre superar, né, Tchelo? O que é que você acha?
Eu acho que... deixa eu falar só sobre o Bahia rapidamente. Eu acho que o Bahia, em relação ao ano passado, tem condições de fazer um campeonato melhor.
Melhor.
Embora eu tenha críticas assim, à formação do elenco, eu acho que o Bahia tem problemas... seríssimos no sistema defensivo dele, e acho realmente que o ataque do Bahia é um ataque de, como eu falei, de Série B, assim, acho que precisa melhorar, mas acho que o Bahia fará um campeonato muito melhor do que o ano passado. Então acho que o Bahia vai brigar ali, sim, pode beliscar a primeira página da tabela, tem um meio-campo do Bahia que eu acho assim que é realmente, se conseguir jogar futebol que tem, é o que pode fazer muita diferença no campeonato. Sobre o Cuiabá, cara, eu discordo um pouquinho, Tom, acho que é um time que vem se estruturando ano após ano. Sempre lembrando que dentre os clubes que nunca foram rebaixados de série está o Flamengo, São Paulo e o Cuiabá, tá? Eles foram subindo de série a série, nunca foi rebaixado, nunca deu um passo para trás. Lembrando também que é um clube que tem recursos do agronegócio, né? Talvez seja o único clube do Brasil que recebe realmente injeção de recursos vindo do agro. E não é pouco dinheiro não, viu, cara? O Cuiabá sempre tem feito times fortes e eu acho que esse ano ele vem brigar novamente ali pela posição intermediária.
Financeiramente eu entendo e concordo com você. É que eu tenho a sensação de que esse ano vai ser um ano em que o estádio vai fazer muita diferença. Eu acho que o ambiente, a mobilização e a conexão do time com a sua torcida vão fazer muita diferença, eu acho.
Pelo
perfil dos clubes, né, que estão na Série A.
Mas tem aumentado, viu, a média de público deles lá, cara. Que alguns jogos, assim, o público tem comprado a ideia de apoiar o Cuiabá. Eu entendo o seu ponto, assim. Mas eu não sei se o Cuiabá será um time que vai passar dificuldades, não, viu? O elenco é muito bem formado, cara, muito equilibrado, né? Tá perdendo até um ou dois jogadores agora. Um deles é Denilson, acho um excelente jogador, cara. Assim, um excelente jogador que tava saindo do time, mas contratou bem, entendeu, cara? Eu acho que vem brigando. O Cuiabá vem brigando.
O Campeonato Brasileiro esse ano ele vai começar algumas mudanças, né? O VAR, o juiz vai poder. Olha, melhor, ele vai ter que, né, se reportar a todo o estádio para explicar a sua decisão. E esse ponto aí vai falar de arbitragem, a gente pode comentar sobre. E também
Como é na NFL, né? Como já isso. É na Liga Norte-Americana de Futebol.
A Copa também teve isso, não foi? A Copa teve isso. E. Se não me engano, foi a Copa Feminina. Tenho que lembrar. Já aconteceu isso, do árbitro ter que explicar pro público do estádio. E o Brasileirão também mudou a regra de limite de estrangeiros, né? Ampliou o limite de estrangeiros. Então são mais de 120 gringos começando o Campeonato Brasileiro.
Eu tenho o número aqui.
Opa, vamos lá.
126.
126 gringos.
São 646 jogadores, valendo 1,5 bilhão de euros. São os 20 clubes da Série A do Brasil. Isso representa quase 10% do que vale a Premier League. Mas enfim, com 126 estrangeiros, ou seja, 20% dos jogadores são estrangeiros, com idade média de 27 anos.
E um detalhe, né? Todos os 20 clubes da Série A, Tchelo, tem pelo menos um estrangeiro e o time mais internacional é o Botafogo. São 10.
Cara, é uma legião de estrangeiros no Botafogo, no futebol brasileiro, eu diria, na verdade, né? Que tem a ver muito com a pujança econômica do futebol brasileiro, que consegue, de fato, atrair muitos jogadores aqui da América Latina, né? E de outras ligas, né? O Botafogo tem alguns jogadores estrangeiros no elenco, assim, que podem fazer alguma diferença no campeonato. Romero, né, acabou de chegar do Paraguai, um bom jogador. Vamos ver como é que vai ser no brasileiro. Mas, assim, não trouxe... O grande jogador do Botafogo que eu acho para esse ano, embora tenha vindo lá de fora, é o Luiz Henrique, né? Mas é um jogador que ainda não conseguiu ainda performar no nível que a gente conhece dele, né? Ele veio de uma contusão séria, mas eu diria que se Luiz Henrique, Tiquinho e Jefinho jogarem bola, a melhor parte do Botafogo é o seu ataque, né? É onde ele tem condições de buscar resultados. O sistema defensivo do Botafogo é muito frágil também, é parecido com o do Bahia, assim, entendeu, cara? É uma peneira, né? Toma gol de tudo quanto é jeito, todo jogo, né? Então precisa realmente melhorar. O goleiro do Botafogo também, Gatito, já deu. Acho que a gente precisa também de melhoria no gol. Enfim, é um time que, para mim, é uma incógnita, entendeu, cara? Começa o campeonato podendo fazer um excelente campeonato, mas tem que ter atenção.
Alguns números para a gente estar ligado. A gente teve um aumento na quantidade de jogadores estrangeiros, mas uma redução na quantidade de técnicos. A gente começa 2024 com apenas 8 técnicos estrangeiros contra 10. Em 23.
Já contando do Botafogo.
Jorge. 8. Então são 8 técnicos estrangeiros, 7 SAFs, Bahia, Botafogo, Cuiabá, Fortaleza, Vasco, Cruzeiro e Atlético Mineiro. 14 clubes com patrocínio master de empresas de apostas.
14 com master, né?
14 com patrocínios master de empresas de apostas. Inclusive o Brasileirão, que pela primeira vez ganha um naming right da Betano, que é uma empresa de apostas. E lembrando, né, o nosso torcedor, que 24 é o último ano do atual contrato de direito de transmissão.
Atual contrato que tem na Globo a grande...
Globo TV aberta, Sport TV e TNT fechada, Pay Per View Premier e o Atlético Paranaense com seus canais
específicos. O TNT, por exemplo, ele tem direito aos jogos do Atlético Paranaense na TV fechada com mandante do Atlético.
Isso.
E aí tem o Cazé TV e a própria TV, transmissão da TV do Atlético
Furacão
Paranaense.
Furacão TV, se não me
engano. Furacão TV. Então, ou seja, a partir do ano que vem a gente vai ter um rearranjo, a não ser que se chegue a um acordo novamente com a Globo, né? Porque a Globo já tem um acordo com a Libra.
Com a Libra. E é um campeonato assim, que afunila muito, de fato, nos primeiros 3, 4 colocados. Não é à toa que a gente tem nos últimos 5 anos apenas 3 clubes campeões: Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. E olha que interessante, olha que campeonato competitivo. Nas últimas 3 edições, 21, 22 e 23. Tchelo e Cassito, apenas 5 clubes que estiveram no top 10 permaneceram nas 3. Então, se você olha as 3 classificações dos últimos anos, só existem 5 clubes que estiveram no top 10 nos 3
anos.
Quais
foram, Tô?
Palmeiras, Flamengo, Atlético, Fortaleza e Fluminense.
Nem o Grêmio, né? Porque o Grêmio caiu em 2020.
Exatamente. Então, se você fizer um recorte, 21, 22 e 23, os únicos 5 clubes que terminaram o campeonato entre os 10... Palmeiras, Flamengo, Atlético, Fortaleza e Fluminense. Uhum. Então é um campeonato, assim, de fato, muito difícil, muito competitivo, com rotatividade muito grande, ainda que cada vez mais concentrado nos seus campeões.
Agora eu fico aqui pensando, né? São 42 argentinos, 23 uruguaios, 16 colombianos.
Muitos uruguaios, cara. É. Incrível isso.
Muitos uruguaios.
Impressionante,
né? Tem que ter transmissão, né? Tem que ter transmissão para esses países, velho. Você imagina o que você pode ter de identidade de um jogador pois carregando...
Com certeza. Foi o que eu falei, né, Cacito? Pelo menos para América Latina, né, cara? A gente devia estar vendendo melhor o futebol brasileiro, né? Pelo menos para América Latina, né?
Exatamente. Então a gente precisa...
No mínimo, né, Tchelo? No mínimo, a região que a gente é dominante. Veja o que aconteceu com o futebol brasileiro na Libertadores dos últimos anos. A gente é dominante, né? Tem sido cada vez mais dominante nessa região.
O negócio é o seguinte. Como eu gosto da pancadaria... Eu vou chegar aqui, já são 12h40.
Sério que você vai fazer isso?
Vou fazer isso. Eu vou pedir para vocês elencarem, aproveitar a nossa pujante audiência que só faz crescer no YouTube. Galera, deixa o like aí, viu? Compartilha o link.
Eu quero ver os comentários
do nosso vídeo. Tá rolando. Boa tarde, só cheguei agora. Já falaram da estreia do Tricolor, do Varzileirão? É o Lucas Carmo. Varzileirão. Barão Tricolor, os caras só falam mal do Bahia.
Mas qual Tricolor? São muitos. É. Estreia de qual Tricolor? Do Bahia?
O Bahia tá em maioria aqui, viu? Último jogo do Fogo foi sofrido. A galera tá aqui, já começou a pancadaria. Então vamos lá. Quero um exercício.
O Bahia estreia hoje de novo, segundo o nosso queridíssimo Pedrão, não vence uma partida de estreia fora de casa há 48 anos.
De estreia do Brasileirão. O Anderson Santos lembrou que o Red Bull, ele acredita que terá sérios problemas. Não sei.
Por quê, velho? Diga aí, manda aí por
ele
quê.
Ele mandar dizer por quê. Vamos lá, Botelho.
Não vejo assim, não.
Esse é um exercício não, agora pra olha. Você... ficar guardado no coração de cada um dos torcedores. Palpite de campeão, G6 e Z4. Um abraço.
Tchelo, vai contigo, Tchelo.
Campeão. Galo.
Opa, o Galo de Milito? Aí, Ruth.
Isso, Galo. Galo de Milito, eu acho que vem muito forte. Assim,
muito forte, Tchelão. Tô contigo, velho. Tô achando que tá muito, Paulo Henrique, muito viu, forte.
E Gustavo Scarpa muito começou, forte. Né?
Tava G6. G6. Aí a ordem dos cinco seguintes não importa, não é exatamente essa, mas eu diria que é, enfim, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Botafogo e Fluminense, eu acho que é G6. E rebaixados, Criciúma... Juventude, vou no fácil, né? Juventude, Atlético Goianiense e, caramba, Cruzeiro.
Rapaz, Ruth vai pegar um pôster de Tchelo, vai imprimir, tamanho real, e vai botar na sala da casa dela.
Meu Z4 é igual de Tchelo. Juventude, Criciúma, Atlético Goianiense e Cruzeiro, também acho. Agora, não vejo o Internacional assim, não. Pelo contrário, eu acho que foi um time que fez muito investimento, hoje está no rol dos mais valiosos, mas tem entregue muito pouco. Eu acho que se tem um time hoje do Sul que entrega um ataque muito forte, problemas graves de defesa, é o Grêmio. Eu acho que o Grêmio, que foi vice-campeão ano passado...
Mas tem talento.
Eu acho que o Grêmio...
Tem talento, né?
Mas tá perdido, mas é um talento. Time perdido, sem conjunto.
Vai ficar tudo gravado, viu?
Eu não vejo Internacional assim, não. Ainda de novo, tá? Importante reforçar isso.
Você trocaria o Inter
pelo Grêmio, ainda então? Que o Internacional hoje, segundo o Transfer Market, o Internacional hoje é o quinto clube mais valioso do Brasil, tá?
É o quinto Valência...
Palmeiras com 224 milhões de euros, Flamengo com 165 milhões, Corinthians, terceiro clube mais valioso, com 114 milhões de euros, Fluminense, Internacional. E o último, quem é? Da Série A, o clube menos valioso...
Juventude.
Criciúma, 15,5 milhões de euros.
Você quer uma curiosidade besta?
Mande.
O Juventude, com esse nome, tem um jogador mais velho do Brasileirão, o Nenê, olha o nome, com 40 anos.
Sensacional!
É muito Juventude. Sensacional,
maravilhoso.
Juventude tem um jogador mais velho que chama Nenê.
É maravilhoso, velho. 42 anos o Nenê. Vai fazer 43 em julho.
Pode acabar o programa.
Cacito,
foi o...
Cacito, Tom não concluiu. Nem o campeão, nem o G6.
Não vou esquecer, não, amor. Vai lá, Tom. Bora. G6 e campeão, G6 e
não, campeão eu tô com o Tchelo. Eu acho que o Atlético Mineiro vem forte, muito forte. Estádio próprio, torcida engajada. Um time muito arrumado. Um poder ofensivo incrível, um time que eu acho que tem tudo para surpreender. Mas eu colocaria, assim, eu não sei se eu boto o Botafogo nessa lista, acho que o Botafogo começou mal o ano. Assim,
sim.
Fez um campeonato carioca ruim, um início de Libertadores ruim. Aí eu acho que falou mais o coração do torcedor do que o...
Não, elenco, Tom. Elenco, né? Eu acho que o elenco do Botafogo, cara, de meio campo e ataque... É um elenco para brigar pro G6, cara. Aí não é só clubismo, não.
Continuem.
Eu acho que o elenco do Botafogo é bastante desequilibrado em relação ao sistema defensivo. Isso que preocupa muito. Mas de meio campo para frente, o Botafogo tem time para jogar pro G6, eu acho.
Eu acho que Fluminense e Atlético Paranaense continuam sendo clubes que merecem deferência e respeito para estarem no G6.
Então você coloca Galo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético Paranaense e Fluminense?
Isso. Beleza. Perfeito.
E seu rebaixado são os mesmos, né?
De Cello.
Criciúma, Juventude, Atlético Goianiense e Cruzeiro.
Isso.
Tá bom, vamos lá, que eu não vou ficar em cima do muro. Campeão pra mim é o Flamengo. E aí no G6, Palmeiras, Galo, Grêmio, Atlético Paranaense e Fluminense.
Pô, você? É. Foi comigo, papai?
Foi com você, mas rapaz, só mexi no campeão. Pra mim o Flamengo vai ser campeão.
Se lasque,
tio. Os rebaixados, Criciúma, Juventude, Corinthians... Desculpe, Brunão, forçar.
É, rapaz, Corinthians...
Eu não estou fazendo isso com uma torcida. Corinthians...
Mas o Corinthians tem a capacidade de se recuperar e de mobilizar a torcida.
E aí eu vou acompanhar. Corinthians e Cuiabá. Criciúma, Juventude, Corinthians e Cuiabá. Meu palpite para os rebaixados do Brasileirão. Ah, mas acabou não.
Repete aí, Cacito.
Criciúma, repete. Juventude, Corinthians e Cuiabá.
Cuiabá palpites. Também?
É, Cuiabá também.
Vamos lá, tá lá.
Vamos lá,
uma pimentinha, um molhinho.
Tá. Artilheiro e craque do campeonato, valendo. Não
sei. Aí, meu irmão.
Pedro do Flamengo. Tem Hulk e Paulinho, viu?
Pros dois, tá falando?
Não. Pedro artilheiro.
Pedro artilheiro.
Craque do campeonato.
Caulim.
eu quero. Assim, meu. E aí, Tchelo, craque do campeonato. Artilheiro, eu botei Pedro do Flamengo. Cadê a galera?
Artilheiro, cara, eu acho que. Hulk.
Hulk, boa.
Hulk.
Não menospreze, não menospreze Diego, não, viu?
Diego Costa, né?
Também acho que não.
Não menospreze Diego Costa, não, cara.
Não, é Hulk e craque do campeonato, eu vou. Obviamente. Aí é clubismo total. O jogador mais caro do futebol brasileiro, Luiz Henrique.
Craque do campeonato pra mim é Arrascaeta. Meu Deus,
ele joga bem. É mesmo?
Ave Maria, eu sou fã. Eu só gosto menos dele porque ele joga no Flamengo. O negócio hoje é ser daqui amado pelo povo. Leomar, a opinião da imprensa do Sul em colocar o Corinthians disputando o Brasil Libertadores é no mínimo forçação de barra. Por mim, os clubes grandes é o que mais tem risco de cair. É. O Anderson Santos, já gravei o vídeo de hoje para jogar aqui no fim do ano. E isso, a ideia é essa mesmo. Todo mundo em paz, na ceia de Natal, todo mundo em paz, né, recuperando o que foi dito.
Isso, estilo BBB, assim, eliminado, não é isso? Vai para paredão. Quem é o paredão? Vamos ver quem é paredão.
Quem vai ser o melhor técnico? Abel Ferreira, Tite, Milito, outro. Cuca no Atlético Milito. Paranaense.
Milito.
É, pode ser. Vamos lá, vou com o Cello.
Gosto. Eu vi, eu tô falando essas coisas, Tom, do Atlético. Eu vi os entrevistas de Milito, cara. Pô, cara, gostei muito, viu, velho? Da maneira como ele se relaciona com o elenco, ele falando de Hulk. Né? O respeito a ele, a Hulk, a maneira como ele se dirigiu, entendeu, cara? Pô,
concordo.
Realmente me chamou a atenção.
E eu fiquei muito impressionado com a imposição e com a postura do Atlético na final do Mineirão, cara.
Foi impressionante.
E, assim, aquele segundo tempo do Atlético é um segundo tempo de
time. E a gente tá falando de Hulk aqui, hein, Tom? Mas Paulinho joga muito.
Ave Maria, cara. Demais. É, concordo com você. Também
não
acho.
Não esquecendo de ninguém, não. Tem Borré no Inter. Ah.
É isso, é porque eu tenho o Inter. Numa prateleira, assim, de...
Um pouco abaixo,
né? Aqueles clubes que começam com a grande interrogação. Eu acho que o Inter, para mim, faz parte desse rol, sabe? Dessa prateleira. Clubes que têm um grande potencial, mas que, para mim, assim como São Paulo, também é uma grande interrogação.
É. Vou dizer um negócio pra você. Se fosse torcedor de São Paulo, eu ficaria muito preocupado.
É?
Com o São Paulo, porque tá com esse movimento com o torcedor... Aliás, eu não sei se a gente já falou aqui no Futebol S.A., né? Já que é bem aderente à nossa pauta. Morumbis foi sensacional. Adorei.
E pegou, né? Até a imprensa hoje só fala Morumbis.
É gostoso até de falar, velho. Olha o trocadilho. É gostoso de falar, né? Morumbis. Gostoso de falar. E eu acho maravilhoso. Mas o São Paulo, eu vou dizer um negócio pra você. Tem alguma coisa ali que não tá encaixada, viu? No jogo. O São Paulo tá com Carpini, cobrado. O futebol não desenrola. Não sei não. O São Paulo tem que ficar de olho com esse Brasileirão. Mas vamos lá, agora que nossa pauta local antes de ir para os finalmente.
Só para fechar rapidinho uma informação em relação aos patrocinadores master dos clubes brasileiros. Dos 20, 14 são casas de apostas, 3
inclusive
são...
a CBF.
Inclusive a CBF. 3 são instituições financeiras, 1, que é o caso do Cuiabá.
Instituições financeiras são Banrisul?
Bancos, Banrisul e Crefisa.
É, Palmeiras, Grêmio e Inter.
É isso. Três instituições financeiras. Beleza. E uma bebida.
O Atlético também, não é não? Quem é o Atlético? Não é
qual,
BMG, não?
Qual Atlético?
O Atlético Mineiro?
Betano.
É, se for campeão, o patrocinador vai amar.
E aparentemente o único que começa o campeonato sem o patrocinador Master é o Vasco.
É, né? Qual Atlético Paranaense, Tom? Tem aí?
Atlético Paranaense... Esporte da Sorte.
E o Cuiabá já tá com bet também?
Cuiabá, Drebor.
Drebor Indústria, né? Ah, então, que é diferente. Cuiabá, ano passado o Cuiabá era o único time da Série A que não tinha uma relação com bet. Porque às vezes você não tem no patrocínio Master a camisa, mas você tem outras propriedades,
sim,
né? Placa, backdrop, enfim. Vídeos, assinatura. Vamos lá. Posição final de Bahia e Vitória. Eu já falei que eu não quero ninguém em paz no final do ano.
Eu acho que eles ficaram próximos do outro.
É, eu também. É,
eu não acho que um ficará em quarto e o outro em décimo terceiro, sabe? Acho que vão ficar próximos.
Vou começar.
Bahia posição, décimo... Tom. Deixa de enrolar. Posição, cara. Ele quer saber a
Bahia
posição.
Em décimo, Vitória em décimo terceiro.
Cravou, igual a mim. Ia falar exatamente isso.
Foi? Rapaz, Chelo, você hoje tá brilhante.
Então vou colocar o Bahia em nono só pra pirraçar vocês. Bahia em nono, Vitória em décimo primeiro. Sou otimista.
Bahia em nono, Vitória em décimo primeiro.
Veja, eu vou dizer um negócio pra você. A gente tem que ter cautela com o Vitória, né? E com o Bahia, nos dois aspectos. Primeiro, porque o Bahia criou uma expectativa muito alta e perdeu o estadual e parece que tá tudo errado. Segundo, que o Vitória começou o ano...
Não é que tá tudo errado, não, mas o sentimento de frustração do torcedor com o Bahia é justo.
Mas aí quando é justo, mas quando é você justo. Pega algum tipo de comentário, até quem tá fora, né, analisando mais de longe...
O sentimento de orgulho do torcedor rubro-negro com o seu clube é justo.
É justo.
E o sentimento de frustração do tricolor com o seu clube é justo.
É justo, mas a gente vê umas análises de quem tá fora, acompanhando o resultado do estadual.
Não, sim.
E aí coloca, o Bahia de Ceni está devendo muito. Ok, mas já trata com uma relação menor do que pode ser o Bahia. O Bahia ainda tem um elenco muito bom. Muito bom.
Não estamos discutindo elenco.
É.
Nós estamos discutindo o desempenho esportivo.
É porque o campeonato é longo sim, prazo, né?
Claro, mas você está fazendo um recorte do que aconteceu com os estaduais.
E que vai ser
então, eu digo para você, pô, eu acho que Grêmio, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Palmeiras, chegam em alta. Eu acho que chegam em alta.
Sim,
o Vitória é um clube que chega em alta. Se ele vai ser competitivo ou não, só o tempo vai dizer. Mas ele chega em alta. O Bahia chega devendo? Chega. Como não?
Não.
Eu acho que chega. O Internacional chega devendo? Claro que chega devendo. Pelo investimento que foi feito, pela expectativa que se tinha, pela entrega do time, chega devendo.
Mas aí é o ponto que você falou, a expectativa que se tinha.
Mas a expectativa é proporcional ao investimento.
É, e a expectativa que se tinha fez o Vitória ser percebido como um time mais competitivo do que parecia.
Do que parecia.
E fez o Bahia ser menos competitivo do que parecia.
Mas é o que eu estou lhe dizendo, a diferença de expectativa...
Mas essa diminuição e esse aumento, eles estão levados a um extremo, que eu acho que é perigoso.
É, claro, claro. Ninguém está dizendo que o momento atual vai determinar o desempenho futuro.
Esse
claro,
é óbvio
que não.
A forma como estão entrando...
Mas eles estão entrando desse jeito.
Os dois estão entrando desse jeito. E aí, Chelo? Inclusive, eu vou fazer uma pergunta pra você que foi feita mais cedo no.
De novo, no chat. Amigo, Chelo vai discordar de mim. Eu acho que o Botafogo começa devendo. O momento do Botafogo é um momento inferior àquilo que se esperava de um clube que.
Mas aí eu concordo.
Ah, então. Agora, ele vai dever o ano inteiro? Não. Mas ele começa devendo.
Ô, Chelo.
Concordo. O que eu discordei é que eu acho que o Botafogo tem elenco pra brigar lá na frente. Por isso que eu tenho expectativa.
Ah, sim. Eu concordo com
mas
você.
Mas que ele entra devendo, você tá certíssimo. As partidas que o Botafogo tem jogado esse ano, com exceção do duelo com o Bragantino nos dois jogos, em que aí sim o Botafogo fez bons jogos, tem sido muito ruim. Sim. Então, assim, não. Entra devendo, com certeza.
Chelo, já passou? Oi? Já passou a dor do Brasileirão 2023? Zerado para novas emoções 24?
Cara, impossível passar uma dor como aquela do ano passado. E torcedor do Botafogo que falar isso para você estará mentindo.
Não é Botafogo, né? É.
Não é Botafogo.
Chelinho, agora, sua geladeira também... está pronta? Sua geladeira está pronta pro Brasileirão?
Troquei a geladeira.
Eu instalou placa solar?
Mentira, brother. Não é possível
que você trocou essa placa solar, mano? Pra poder deixar aberta mais tempo.
Eu não tinha mais em quem botar a culpa. Botei em quem, cara? Na geladeira. Troquei a geladeira, pô.
É sério, meu irmão?
Você trocou a geladeira? Vou fazer uma foto quando chegar nova e vou mostrar, vou mandar pra vocês. Existe, eu troquei a geladeira.
Isso é Chelo, não existe. Maravilhoso, meu irmão. Cadê você, ó? Um beijo.
Pode ter certeza que isso aí tem que valer corte. Ô, seu Tom Asma, é hora de te revelar o número do dia.
Eu quero saber quantas pessoas acertaram. Ó,
o Diego aqui comentou. Vamos ver se o Diego acertou, né? Porque o Diego, ele tem uma habilidade para acertar.
Diego é incrível, Cacito, antes de acabar, só queria fazer um comentário rápido sobre...
Na hora.
O novo RGC que a CBF botou ontem, cara, eu tenho que ler um trecho aqui porque ele é sensacional, velho. poderá solicitar a produção de relatório por empresa especializada, a CBF, tá? Na detecção de manipulação de resultados, bem como de parecer técnico acerca da conduta desportiva dos envolvidos.
Antes não podia?
Interessante, hein?
É.
Interessante isso, hein?
Interessante.
Ou seja, ela pode pedir exatamente o relatório que Textor
está tá
entregando agora. É,
entregou ontem, inclusive, viu? A Polícia Civil, isso. O John exatamente. Textor. Entregou o que ele considera prova, vamos ver o que... Vamos ver se vai ter brasileirão, né? Tomás, o número do dia é o Diego Araújo. Eu vou achar o Diego Araújo aqui, ver se ele acertou.
Vamos considerar que ele acertou.
Vamos, é. Normalmente ele acerta. Não é verdade, Tom? Vamos considerar.
Vamos dar. Diego, você merece.
É, tá bom.
Diego começa sempre em alta.
Sempre em alta.
Aí eu vou falar que o Thiago tem razão. R$78,05 é o número do dia, que é o quê? O maior ticket médio de um clube brasileiro em 2023, que diferentemente do passado que pertencia ao Palmeiras, em 23 passou a pertencer ao Flamengo. A fonte da informação, ge.com.
Maravilha! Vamos para a enquete! Saber qual é que foi o resultado final da nossa enquete no Twitter do Futebol SA, tá? Canal Futebol _ SA. Atenção, qual a fórmula ideal para o Brasileirão? 66% pontos corridos, 31% classificatório e mata-mata e 2,4% disputa em grupos.
Tá vendo como não é unanimidade aí, como pensou aí, não lembro quem foi no começo,
não.
O André, acho que o André, né, que falou foi. Que era, não.
E é olha o tipo aí. Do tema, né, Tchelo, assim, que você não tem absurdo nenhum em pensar o que você quiser, cara, pode não, tudo, não. Quem defende ponto corrido tem uma lógica, quem defende mata-mata, porra, tem uma lógica, quem defende grupo tem uma lógica, não tem coisa errada.
Eu por exemplo, sou um defensor do torneio de pontos corridos e depois os oito classificados vão disputando mata-mata, eu gosto muito dessa fórmula.
Eu sou defensor de pontos corridos total, assim, para Brasileirão, para Campeonato Brasileiro, porque eu acho que tem outros formatos. O futebol permite conviver com múltiplos formatos. Mas essa discussão é que é legal, velho. Que bacana.
É bom discutir isso. O Ítalo Renan fez, eu sou fã do mata-mata, mas já aceitei que os pontos corridos é o modelo que atende melhor os clubes do ponto de vista financeiro. E o Engenho Humanas, o formato que eu mudaria era o da Copa do Brasil, para ter mais impacto midiático. Inclusive, colocaria, tipo, a final logo depois do Brasileirão, porque o time que ganha a Copa do Brasil, a maioria das vezes... só larga o Brasileirão e exploda-se. Ano passado, inclusive, a Copa Brasil foi bem valorizada com a decisão acontecendo no final nos finais de semana, né? Em dois finais de semana. O Brasileirão paralisando. E eu acho que esse é um caminho para a Copa do Brasil ser reconhecida. Meus amigos!
As finais foram no final de semana, inclusive,
isso,
né?
Nos finais de semana, exatamente. Vamos lá. É hora de dar aquela despedida. Meu querido Tom Assa, um abraço para você.
Tchau.
Tchau. Que o Bahia estreie bem hoje, né? Sim, vai pegar o Inter lá... onde só ganhou pro Sul-Americana, no Beira-Rio, Libertadores e pelo Brasileirão fora de casa contra o Inter, só em Caxias do Sul, no Centenário, por 2-1. Será que é hoje, não?
Quem sabe? Vamos lá. Tchelo, meu irmão querido, um beijo pra você. Cassito, um beijo. Renatinho, um beijo pra você.
Essa hora tá comendo nosso queridíssimo
ouvinte, fã do Futebol S.A., nosso parceiro, um excelente campeonato pro seu time, pra você, que a gente se divirta.
Audiência maravilhosa no YouTube. Tchelo Azevedo, um abraço, meu irmão.
Abraço, Cassito, abraço, Tom. Toda a dedicação, um abraço grande para o meu amigo, irmão aqui, Henrique, aqui de Luiz Eduardo, ouvinte da gente, tá? Daqui, tão de longe, mas está nos ouvindo hoje. Um abraço, Henricão. Pô, boa sorte aí para o brasileiro, para todos nós, para o Bahia, para o Vitória, para o meu Botafogo. Mas o Bahia se serve como um consolo, cara. Foi lá, embora não tenha sido uma vitória, mas foi lá no Rio Grande do Sul que vocês alcançaram, não diria maior, porque tem 59 também, que é uma enorme vitória. Mas um dos maiores vitórias da história do seu clube. Então, que foi. O Bahia consiga hoje trazer um grande resultado de lá.
O terreno não é hostil, não. Ali tem alegria. O Anderson Santos, Flá campeão, Pedro artilheiro, arrasca craque, vem pro Rio, Cacito, que eu faço a cidade te acolher. Não me bote a camisa do Flamengo, que eu vou doar pra alguém que eu goste, viu? Não vem com essa conversa, não.
Abraço, Anderson.
Abraço, Anderson. Tchau, meu irmão. Um beijo pra Ruth Martins. Um abraço pra todo mundo que participou do YouTube. Todo mundo tá na 101.3 FM. Um grande beijo a todos. Semana que vem tem mais Futebol S.A. Tchau, gente.
Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol S.A.